Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
No Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes quer voltar ao debate dos sete, porque tem uma pergunta entalada que gostava de fazer a alguns dos candidatos. E que pergunta é essa, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. É uma pergunta simples. Eu gostava de saber se Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira já entregaram os seus cartões da DSE. Eu não tenho a certeza, mas presumo que os três possam ter cartões da chamada assistência na doença dos funcionários do Estado. Pelo menos Ana Gomes, que foi embaixadora, e a Marisa Matias, que foi investigadora na Universidade de Coimbra, devem ter tido cartões da DSE. O João Ferreira não tenho a certeza, porque foi apenas bolsas de investigação, portanto, e depois trabalhou nas águas de Setúbal, portanto, não tenho a certeza. O meu interesse é saber se, tendo beneficiado desse regime especial da assistência da doença, abdicaram ou não voluntariamente dele.
Mas porquê que tens esse interesse, José Manuel?
Porque quem os ouviu nos debates ouviu-os sempre dizer mal dos sistemas de saúde privados, ouviu-os sempre defender que o Estado não devia gastar um tostão a pagar ao setor privado, ouviu-os sempre dizer que tínhamos o melhor SNS do mundo. Por isso, eu gostava de saber se eles eram coerentes e se também tinham deixado de ir a consultórios privados ou de ir aos hospitais privados. Era um bom teste. Porque, quer dizer, o que é que a ADSE permite? Permite que os hospitais públicos escolherem. E, portanto, eles podem escolher ir ao médico privado ou marcar a consulta, em vez de irem marcar a consulta num centro de saúde. Se forem, por exemplo, a um especialista privado, pagam por essa consulta menos do que eu, por exemplo, pago quando vou ao meu médico de família no meu centro de saúde. Têm uma liberdade de escolha que eu não tenho. Eu sei que para isso tenho que fazer um desconto no ordenado. Mas aquilo que gostava de saber é se Ana Gomes e a Marisa Matias, que não querem que o Estado ande a financiar os privados, que não querem que a saúde seja um negócio, como elas dizem, já optaram por acabar com esse desconto que podem fazer e irem, digo eu, para as listas de espera do SNS. Para mim era importante que elas esclarecessem esse ponto.
Mas porquê que para ti isso é assim tão importante?
Eu acho que é importante, tem havido muita demagogia, muita desinformação neste debate sobre a saúde e sobre o SNS. Eu vi, por exemplo, Ana Gomes responder, salvo erro, foi ao Tiago Maia com o Obamacare. Ora, não sei se ela sabe, mas o Obamacare é um sistema de saúde, por exemplo, que tem a Holanda, e o sistema da Holanda é um daqueles que, por acaso, Tiago Maia estava a dizer que gostava de ver em Portugal. Portanto, a confusão é total. É um sistema em que o acesso à saúde é universal, portanto, toda a gente tem, é garantido pelo Estado, só que o dinheiro vai atrás do utente, é indiferente depois quem é o prestador, pode ser um hospital público ou pode ser uma clínica privada. Portanto, e depois também houve muitas mentiras. Por exemplo, a Marisa Matias disse que o Hospital de Braga passou a ter muito melhores indicadores de gestão depois de passar a ser gerido pelo Estado. Eu não sei onde é que ela foi ouvir falar disso, porque não tenho ideia de que isso possa ter acontecido, porque mal esse hospital passou a ser gerido pelo Estado, viu logo o seu orçamento aumentar, e aumentar muitos milhões. Depois, é impossível, neste momento, fazer comparações objetivas sobre o que foi a gestão privada e o que era a gestão, ou melhor, e o que é agora a gestão pública, porque a pandemia mudou tudo, não é? E a pandemia começou 6 meses depois de começar a gestão pública. Portanto, agora, podemos olhar para trás, podemos olhar para aquilo que foi, foram muitos anos de gestão PPP, podemos olhar para o que disse o Tribunal de Contas, podemos olhar para o que disse a Entidade Reguladora da Saúde, e todas elas foram unânimes, a dizer que houve poupanças de centenas de milhões de euros e que os indicadores clínicos eram dos melhores do país para um hospital daquela dimensão. Isso sim são factos, o resto é ficção.
Mas tu conheces esses relatórios?
Olha, eu conhecia todos, só havia um que eu não conhecia, que era da unidade técnica que estava a avaliar a PPP para o processo de renegociação do contrato, porque recordemos que o contrato de Braga não foi renegociado porque o grupo privado não quis. Esse relatório não quis porque estava a perder muito dinheiro nesse hospital. Esse relatório nunca foi tornado público, mas ontem, por acaso, eu consegui obtê-lo e andei à procura dele depois do que disse a Marisa. Compreende-se porque é que a ministra agora não o divulgou. É que na página 122 desse relatório diz, por exemplo, que só entre 2011 e 2015, portanto nem sequer foi até ao fim, que foi 2019, a gestão PPP permitiu ao Estado poupar naquele hospital, não sei se está segura, 199 milhões de euros. Isto diz a Comissão do Estado que estava a analisar as contas. Digamos que é muito dinheiro, não é? Mas essa realidade não casa com o discurso ideológico de que os privados só querem chupar lucros, por assim dizer, quando o que acontece, neste caso, foram poupanças e grandes. Por isso é que me irrita tanto esta conversa que agora preenda de requisição civil.
Mas porquê? Irrita-te porquê?
Porque também ela assenta numa mentira. A mentira que os privados fugiram da Covid quando foi o contrário que aconteceu. O Ministério é que não quis usar os recursos que os privados disponibilizaram e disponibilizaram logo em março. Depois, quando passou a primeira vaga, o Ministério insistiu que em não negociar e em não planear. Passou a responsabilidade para as ERS. Ora, isso é um erro, porque o planeamento não pode ser, tem que ser feito com antecedência, não pode ser feito em cima da hora. Não se improvisam camas Covid de um dia para o outro. Não se improvisam num hospital público, como não se improvisam nos hospitais privados. Para além disso, o país é pequeno. Tudo tem que ser feito em conjunto. Nós estamos agora a ver hospitais de Lisboa a mandar doentes para o Porto. Hospitais públicos, grandes. Desde o verão, que sobretudo em Lisboa e Val do Tejo, é um caos, um improviso permanente, por exemplo, na distribuição de doentes Covid, com serviços a terem que telefonar para outros serviços, porque nem sequer existe planeamento ao nível da ARS. Finalmente, o Ministério, depois de toda esta confusão, lá se sentou a negociar. E sabes o melhor, a negociação a que chegou foi a um preço de referência para doente Covid, não dos mais graves, portanto, nos mais graves, também não sei fazer esta comparação, porque só sei o preço que paga aos privados, mas no caso dos doentes menos graves, paga a um hospital privado 2.500 euros, enquanto num público o preço médio de referência são 2.752 euros, ou seja, é mais barato enviar o doente para um hospital privado do que para um público.
Uhum. E quanto ao planeamento de que estavas a falar?
Continua a não haver planeamento a sério. Neste momento nós temos entre camas destinadas a doentes Covid e a doentes não Covid transferidos do SNS, os privados já disponibilizaram 700. Mesmo assim, a ministra fala em requisição civil. Eu pergunto, para quê? Mas Ana Gomes insiste, requisição civil. Mas Ana Gomes insiste, requisição civil. Ora bem, isto não é sério. Isto mostra ignorância, mostra arrogância, mostra mesmo autoritarismo. Mostra populismo, porque as pessoas acham, talvez acham que a autoridade fique-lhes bem. Mas populismo de pés de barro. Andar aos tiros aos privados e ter um cartão ADSE no bolso é pior do que hipocrisia. É desprezo por todos os portugueses que não têm essa liberdade de escolha e a única opção que têm são as listas de espera do SNS.
José Manuel Fernandes com o Contra Corrente, o publisher do Observador, regressa amanhã depois do Jornal das 8.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.